A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Um orgulho que nem todos podem ter, esse é o GE Santos, edição número 156. Vamos discutir hoje Libertar 1, Santos 0. Santos está eliminado da Sul-Americana. E a discussão além do jogo é o quanto Fernando Diniz é culpado por essa derrota, por essa eliminação. E o mais preocupante de tudo, pelo mau futebol que o Santos vem apresentando nas últimas rodadas e que acende uma preocupaçãozinha para a gente em relação ao brasileiro de se estaremos ou não ameaçados pelo rebaixamento. Eu sou André Amaral, estou aqui hoje com Laurinha Fonseca, Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento. Isabel começa os trabalhos como sempre, a maior e melhor youtuber de Santos do mundo. Isabel, qual é a sua... O seu dinizômetro hoje está na escala que vai de 0 a 10, entre 0, não aguento mais esse cara, e 10, temos que dar um tempo para ele, está em que número?
Bom dia, boa tarde, boa noite, complicadíssimo. Eu acho que nesse momento eu vou no... Não temos dinheiro para trocar de técnico, tem essa opção?
Temos, claro. Não aguentamos essa é a única mais opção, um, de fato, né, do Santos.
Não mais temos um na lista de devedores dos técnicos do Santos Futebol Clube. Acho que é isso que eu penso.
Bruno Gutierrez, nosso setorista em Santos. E você, o dinizômetro para você que acompanha o dia a dia do Santos, de 0 a 10, você acha que está com quanto? Até dentro do bastidor do clube mesmo.
Salve, André, Bel, Laurinha, todos que nos ouvem, né, aqui no nosso GE Podcasts. Eu acredito que o Diniz, pelo que a gente entende da diretoria do Santos, do presidente Andrés Rueda, o Diniz ainda goza de um prestígio junto à diretoria do Santos, apesar dos resultados não estarem aparecendo, né? O Andrés Rueda, mesmo com o Ariel Holan, que vinha fazendo uma campanha pior até que o Fernando Diniz, ele não queria trocar o Ariel Holan, né? O Holan que pediu para sair. Eu acredito que não vai ser uma eliminação na Sul-Americana, ou o futebol não ter aparecido da forma como a torcida espera nos últimos jogos, que isso vai mudar a cabeça do comitê gestor do Santos, do presidente Andrés Rueda, de quem realmente manda no futebol do clube. Acredito que o Diniz aí para a diretoria do Santos ainda está aí numa escala de ficar, né, sendo 10 e de sair sendo 0, ainda tem um prestígio de um 7, 8 junto com a diretoria do Santos.
Laurinha, que estava indignada antes do começo do podcast, agora ela está mais calma, tomou um chazinho. Do 0 a 10, em que ponto que você acha que está o Diniz nessa história?
O Diniz nessa história, ele está sussa, ele está tranquilo, ele colocou a responsabilidade nele como técnico. Ontem foi um dos piores jogos que eu já vi. O Santos acabou num esquema, sei lá como explicar o esquema. Agora, se eu não colocar na mesa o que o Santos tem de dinheiro, que é nada, e só falar, para mim, não sei, o que o Diniz fez de diferente, assim? Nada. Tá, tudo bem, a gente vai falar, ai, perdeu muitos jogadores, e isso, ele pediu jogadores, o Santos não tem dinheiro, tudo bem, mas ele não está apresentando nada de inovador nesse time do Santos, com todo respeito. Mas eu acho que ele não sai. Ainda tem a Copa do Brasil, só que vamos esperar para ver.
A Copa do Brasil é aquela coisa, né? Se a gente passa pelo Atlético Paranaense, pega o Flamengo na semi. Aí já viu.
Ah, só que aí o Flamengo vai estar na Libertadores, sei lá. Vai que poupe, não sei.
O time do Diniz costuma encaixar com times que vêm para propor o jogo, né? Para jogar para frente. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Atlético Mineiro. Talvez com o Flamengo o time comece a apresentar um futebol melhor, porque o Flamengo vai agredir o Santos e vai dar espaço para um contra-ataque, por exemplo.
É, o Flamengo vai agredir o Santos, aí o João Paulo faz 20 milagres, aí o João Paulo pega a bola, dripla o time inteiro e faz um gol. Aí é 1-0.
Certo. Basicamente.
O meu dinizômetro, para dizer bem sincero assim, eu acho que é complicado, porque o Diniz... acho que tem um descontentamento já em relação a algumas escolhas que ele tem de escalação, algumas teimosias dele, e me irrita muito ver essa situação que aconteceu ontem, que aconteceu em várias derrotas do Santos, que é no final do jogo, ele dá uma louca e resolve botar 6 atacantes no time, o time fica sem armar e fica aquele buraco no meio, e ele acha que vai resolver botando 6 jogadores na frente. É, isso aconteceu de novo ontem, foi um desespero, assim, o juiz dando mais acréscimo, 1 minuto a mais de acréscimo, 1 minuto a mais de acréscimo, eu falei, cara, você pode dar 20 minutos de acréscimo, que o Santos vai fazer um gol nunca nesse jogo, só se fosse muito por acaso, assim. Então, acho que o Diniz precisa ser um pouco cobrado em relação a isso, mas eu acho que demitir o Diniz hoje seria, assim, até um amigo meu falou isso ontem num grupo de santistas meus no WhatsApp, e ele falava que era muito cartilha do rebaixamento, né, você fazer mais uma demissão de técnico a essa altura do campeonato. Acho que o ideal é manter o Diniz, mas, e assim, torcer para que os reforços cheguem, né, para que o Marinho volte, para que Léo Batistão seja um jogador que resolva o grande problema do Santos hoje, que é colocar a bola na rede. Isabel, você tá otimista, você que é a nossa otimista de carteirinha do nosso time do GE Santos, você ainda vê otimismo em alguma coisa em relação a 2021?
Não, e até assim, ouvindo vocês falando, o Flamengo, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem dificuldade muito grande de passar pelo Atlético Paranaense. Acho também que, por exemplo, isso não é, caramba, o jogo de ontem foi uma loucura? Não foi uma loucura, é normal. Comparado com o time que jogou o primeiro jogo contra o Libertad, isso foi fora da curva. Aquele golzinho no final do Lucas Braga foi fora da curva. Você olhar o segundo jogo contra o Juazeirense, você olhar o jogo contra o Corinthians, é patético. O que o Santos apresentou nesses dois jogos, a volta contra o Juazeirense, o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Libertad, caramba, o Santos vem jogando muito mal faz tempo, e eu entendo como a gente pontua, desde a final da Libertadores são 6 atletas que não estão mais no Santos, que entravam no time titular, legal, mas eu já cansei desse discurso. Eu sei que o Santos está sempre se reformulando, mas assim, é cansativo não ver evolução, e eu acho, infelizmente, que o Diniz, aos poucos, ou de maneira até rápida, tá perdendo esse elenco. Não sei a questão do Marinho, não sei também se é uma questão de, por exemplo, a gente sabe que ele é uma das cabeças dessa equipe, ele com o Felipe Jonathan, sabe, o Felipe Jonathan com certeza pode jogar muito mais do que ele tá fazendo, porque ele é um atleta jovem. Eu não sei se ele quis ir pro Inter, e aí o Santos não deixou, não rolou, e ele ficou muito pé da vida com essa situação, eu não sei. Eu sei que hoje o Diniz parece desgastado, mas concordo com vocês, não dá para tirar. O Santos perdeu ontem a sua única chance de título desse ano, porque a Copa do Brasil beira e está muito longe do impossível. O Santos é pior do que o time C do Flamengo. Sabe assim, não dá pra gente pensar, se poupar, putz, que ótimo, tira o Gabriel e entra o Pedro, grande nhaca. Sabe, acho que o Flamengo hoje é um time que é imbatível. Acho que para todos os brasileiros, é claro, teve o jogo contra o Inter, claro que tem aí os seus momentos, mas assim, o Santos não consegue jogar um jogo contra o Flamengo, acho que é muito difícil, eu não estou positiva, e assim, acho que o torcedor santista ontem, o Santos nos poupou de ficarmos tristes, ninguém está triste, está todo mundo bravo, está todo mundo irritado, porque não mereceu, é o que você falou, podia dar mais 20 minutos, sabe o que ele ia fazer? Ele ia colocar 11 atacantes e continuaríamos na mesma nhaca. Então, assim, a gente começa a repensar a questão do Marcos Guilherme, começou bem, não tá bem, sabe? Você começa a repensar esse esquema. Putz, se você começa sem centroavante, você termina com 3? Caramba! O que você quer? Uhum. Não é simplesmente você trocou o centroavante, você terminou com 3, você terminou com 6 atacantes. E aí você me enfia o Ângelo, que há tanto tempo a gente tá pedindo o Ângelo, e hoje você põe? Ah, poxa vida! Para o menino errar e um gol em cima dele e falar, puta, o Ângelo não precisa crescer. Ah, não, sei lá, ontem eu fiquei bem irritada porque é o que a gente está falando. Não apareceu nada. Nada. Foi o quê? Uma chance clara.
O primeiro tempo foi assustador, né, Isabel? Assim, nenhum chute a gol. Tipo, 40.
Cara, o Libertad estava tranquilão. O Libertad jogou jogo treino ontem. Uhum. Jogo treino. O Libertad não se cansou.
A impressão é que se eles apertassem um pouquinho ali, eles faziam o que eles quisessem, sabe? Porque não, assim, e até uma certa displicência ali no segundo tempo, em alguns lances de ataque do Libertad que eles perderam. Obviamente o João Paulo fez defesas incríveis, mas nossa, foi muito, muito ruim. Agora, beleza, vamos tentar esquecer essa derrota de ontem que foi horrorosa e essa eliminação e pensar para o futuro. Parece que a água bateu um pouco na bunda também na direção do Santos ali, de perceber que esse time é horroroso e ok, temos que ir atrás de reforços. Está chegando o Léo Batistão, e aí apareceu uma história de Diego Tardelli nos últimos dias. O que vocês acham disso? Começando por Bruno Gutierrez. Você acha que faz sentido o Diego Tardelli com 36 anos, olhando para os nossos atacantes, a gente acabou de perder Caio Jorge, Marcos Leonardo, que entrou ontem até quase, foi a única chance que teve, né, que foi pegar aquela bola de, na cabeçada dele na trave. Mas é um
foi aquela mini, o mini momento que o Santista teve de acho que dá.
Não foi.
Não deu.
5 minutos depois, não, foi só um susto. Mas vocês apostariam em Diego Tardelli ou não apostariam?
Olha, André,
cenário que temos hoje.
Eu entendo que o Diego Tardelli tem uma história no futebol brasileiro, né? Teve boas passagens no São Paulo, no Atlético Mineiro, por exemplo, atuou fora, na China, mas a última passagem dele pelo Atlético Mineiro foi lamentável, né? Você não viu o Diego Tardelli, você viu muitas lesões, foi assim no Grêmio também, conviveu com muitas lesões, não foi útil para a equipe. Se você vê um Atlético Mineiro com o Diego Tardelli e o Atlético Mineiro com o Hulk, é uma diferença absurda, né? Você não tem nem como comparar.
O Diego Souza agora também, né?
O Diego Souza no Grêmio.
A disparidade... Então, não, Diego Souza não, desculpa.
O Diego Costa.
Diego Costa, sempre faço isso. Eu faço o Diego Souza, Douglas Costa e Diego Costa, transformo na mesma pessoa e coloco ela em todos os times.
Mas o Diego Souza no Grêmio respondeu melhor do que o Tardelli quando esteve lá.
Sim.
Então, assim, eu não vejo o Tardelli como um cara que seria o salvador da pátria, além que a gente sabe que, em questão financeira, o salário dele não é baixo, né? Então, ele teria também que reduzir bastante a pedida dele para poder se encaixar na realidade do Santos. Eu vejo mais como uma forçação de tentarem, talvez, empurrar o Diego para um clube, até porque sabe que o Diniz gosta dele e tudo mais, do que propriamente ali o Santos ter um interesse no Diego Tardelli, diferente do Batistão, né, que a gente já sabe aí que está esperando a questão da documentação, né, regularizar tudo em relação à China para ele poder ser oficialmente apresentado.
Só um ponto, assim, que me irrita muito, muito. Só um, né? Eu já tô no 15º.
Só mais um.
Tá. Eu prometo que esse é o último.
Tá.
É mentira, eu minto. Cara, eu acho ridículo. Eu tô muito brava. Porque, assim, quando você fica pensando em... Ah, o Diniz gosta dele. E daí, eu gosto de um monte de gente também. E mesmo assim, eu sei que faz sentido ou não faz sentido trazer pra minha equipe no trabalho, trazer pra minha equipe onde eu estou. Cara, eu acho que assim, a questão essa semana que aconteceu do Lucas Lima vai se lascar. Você não pode nem pensar. Dane-se o que você acha. É a mesma coisa o Corinthians chegar e falar, puta, a gente tá pensando aqui um monte de situação. Dane-se a condenação, vamos trazer o Robinho. Você entendeu? Eu tô falando assim, questões absurdas. Diz, tem histórico. E daí, você acha que, cara, se o Diniz não tivesse meia, se a gente não tivesse ninguém pra jogar, Lucas Lima não pisa mais na Vila Belmiro, ponto. Acho que assim, o Marcos Guilherme foi isso, o Camacho foi isso, o Camacho teve rejeição da torcida e veio. Marcos Guilherme veio por conta do Diniz, agora o Tardelli também vai vir por conta do Diniz. Por exemplo, o Moraes, achei interessante, o Danilo Bosa, a gente ainda vai precisar ver mais. Acho que são peças que podem acrescentar, vieram de times menores. Agora, mais uma peça que vai trazer porque o Diniz acha bacana? Não, desculpa, mas assim, depois do Lucas Lima, se isso realmente aconteceu, se o Diniz... Foi medir a torcida, sério? Precisa ver se a torcida gosta ou não? Traz o Felipe Melo também, sei. Traz o Fernando Praz. Traz esses jogadores que realmente são a cara do Santos. Isso me irritou muito.
Laurinha, você está indignada também com o Lucas Lima? O que você acha que fez?
Não, o Lucas Lima, eu achei que o Diniz não tem noção do clube que ele trabalha. Eu acho que assim, quando você vai trabalhar no... Em algum lugar, você tem que ter noção de que você está trabalhando, eu estou errada.
Hoje eu li uma nota, até citando a fonte do UOL, que dizia que o acerto estava muito próximo de ser feito, inclusive com valores, etc., e que o Santos desistiu porque se surpreendeu com a reação negativa da torcida.
Gente, não é possível. Não é possível.
É
o
sério?
Cara saiu do Santos e só dava entrevista falando assim: ai, me tiraram de nenhum
agora
lugar.
Agora eu vou jogar
pra
jogar com
lugar.
Torcida.
Não é possível, gente. Gente, Tudo bem que ele foi jogar num clube que a tatuagem que ele tem na perna é do gol, do pênalti que ele fez. Ele tem alguns problemas. Ele fez harmonização facial, ele mudou a cara. Okay,
mas
esses
não são nossos mais, né, Laura? Então,
não, mas ele alterou o futebol. Eu acho que não, né? O futebol
não,
tá o mesmo.
Não, ele continua sem jogar. O futebol continua perdido pelo
mesmo.
Mundo.
Tá. Entendi.
A única vez que ele jogou muita bola realmente foi no Santos. E no Palmeiras ele teve lapsos, não vou negar, ele teve alguns lapsos assim. Cara, ele não está sendo relacionado. Aí ele nunca falou bem do Santos. E o Fernando Diniz vai procurar um jogador e ele nem procura saber o que o cara fala do time, um cara que já jogou no time, que saiu pela porta dos fundos do time. Não, aí o cara, pô, aí é... Não tem um cara do lado para mandar um WhatsApp e falar, meu, acho que vai dar ruim.
Mas aí não
um
é só
amigo para chegar,
né?
Porra!
É Diniz.
Oi, querido. Acho que vai dar ruim, tá, linda?
É.
Olha, tô vendo aqui querido, umas três, quatro pessoas. Talvez dê uma
Rueda.
Nhaca grande.
Então, tá, tudo Rueda. Bem. O Rueda, que é presidente do Santos Futebol Clube, que tem que saber um pouco da história do clube que ele é presidente. Mandar aquele WhatsApp maroto. Ou chegar e falar, Diniz, vem aqui na minha salinha. Senta aqui do lado do papai. Lucas Lima, aí você forçou a barra, né? O Ganso, eu até tentei. O Lucas Lima já é um too much, amigo não, Lucas Lima, vamos fingir que essa conversa nunca teve? Pô, aí é...
Eu a impressão que eu tenho é que assim, esse ano vai ser um teste de paciência para o Santista, né? Esse ano.
Cara, por que então assim, o Diniz não pede o Cristiano Ronaldo? Já que está pedindo coisas impossíveis, pede Cristiano Ronaldo?
Pois é.
Eu acho que queria bem no meio-campo do Santos, Cristiano Ronaldo. Já pensou? Sanches, Cristiano Ronaldo, Marcos Leonardo, caramba,
ontem,
em que meu
com
campo...
Com certeza teria entrado. Ontem teria entrado, porque na hora...
No lugar, não... Mas não no lugar do Marcos Guilherme, no lugar do Sanches.
Ah, é. Oh, é, com certeza. Mas só depois entendeu? De colocar os três centroavantes...
Sim, sim.
Aí
ele ficaria lá no banco.
Marques.
Exato.
Fica isso,
ele ficaria no banco, ele ficaria no banco
gritando
junto com o Diniz, dando as orientações junto com o Diniz.
O Diniz ia falar assim, só que o Cristiano Ronaldo ia falar, não, ele não fala nem a pau no Santos, não tem nada positivo. É isso, gente.
Gente do céu, é muito mau humor para uma sexta-feira.
Sextou!
Sextou,
nossa. Ah, sobre o Diego Tardelli, eu tenho uma pergunta.
Boa.
De cabeça, sem usar Google, vocês três. E se alguém que estiver ouvindo lembrar, pode marcar aí no Twitter e falar pra gente. O último jogaço que vocês lembram que o Tardelli fez?
Deve ser no Atlético Mineiro, eu acho, da primeira vez.
Não, o ano. Não, o ano. O último jogo que vocês lembram que o Tardelli acabou com o jogo. Ano.
Sou ruim, mas não lembro.
Não, pra estar impedindo o Tardelli, pô, tinha que lembrar o ano, pelo menos, né?
Cara, pra mim, parece o Grêmio trazendo o Borja. Um cara que eu julgo ficar, nossa, pesado, não faz sentido. Parece o Santos, por exemplo, trazendo o Guerreiro. E olha que o Guerreiro, pelo menos, ele irrita. Porque ele minimamente faz com que outro time fique puto com ele. Quando ele aparece, faz falta, isso, aquilo. Eu, ai, se falasse, você prefere o Guerreiro, o Gilberto, o Rodrigão ou o Tardelli?
Quem você escolheria?
Eu vou no Guerreiro, pelo menos ele enche o saco dos outros. Ele é chato e ele bate pênalti.
Enquanto você falava que eu fiz uma busca, eu quebrei a sua regra, Laurinha. E fui procurar. Fiz uma busca aqui no GE, Tardelli marca, para ver se aparece aqui alguma coisa. Aí a primeira coisa que aconteceu foi um vídeo de 28 de abril desse ano. Diego Tardelli quase marca golaço de cobertura em treino do Atlético. No treino ele quase marcou um gol de cobertura.
Aí depois Diego apareceu... Tardelli marca golaço, sua esposa está grávida do segundo filho.
Pois é. Aí o segundo que apareceu foi gol do
triste.
Esportivo. Juninho Tardelli cobra pênalti no canto e marca. Enfim.
Eu quero chorar.
Tá difícil, mas apareceu aqui 2019, Tardelli marca de letra e Everton brilha em goleada sobre o Cruzeiro. Em 2019, aí, setembro de 2019, 4-1 para o Grêmio
boa.
Em cima do Cruzeiro.
Tardelli, é Cruzeiro, isso.
Que caiu, né?
Nota 7,5.
Ó, 7,5!
Aqui nas atuações assinadas pelo Globoesporte.com. Não tinha um cara que assinou. Mas, enfim, é isso, né? Isso fez, faz um ano, praticamente vai fazer um ano agora, na semana que vem. Então, é essa, essa coisa que a gente está passando.
Aniversário, né, da última matéria do Diego Tardelli. Parabéns, a gente tem que presentear ele para isso. A última vez que ele fez alguma coisa que foi para o Globo Esporte. Queria dizer que eu estou indo para o Globo Esporte 2 vezes por semana. O Diego Tardelli está demorando 1 mês para aparecer. Logo, eu seria melhor centroavante do que o Diego Tardelli, se o Santos quiser me contratar com 1,56m.
A gente está numa situação tão desesperadora, não sei se vocês concordam comigo, que eu acabei de ler aqui no Globoesporte.com a notícia de que o Augusto Galvão foi regularizado e pode estrear pelo Santos, que eu já fico achando que ele tem que dar 10 para ele de qualquer jeito.
Cara, meu medo é ser um monte de Zanocelo. O Galvão, o Lacava, sabe assim? Da gente estar achando alguma coisa. Cara, esse Galvão, eu fiz um podcast essa semana com o Caio Nascimento, que ajuda bastante no meu canal. Caramba, você chora, porque assim... Ele não estava jogando, ele realmente estava, acho que no Castilha, né? Esses times B do Real. Ele não estava jogando, o cara não vem jogando. Não é, não vem para jogar. É diferente quando... Eu lembro de toda aquela questão, quando envolvia o Robinho e tudo, e as pessoas falando, a gente entende da parte de ídolo, mas mesmo da parte de jogador, acho que a gente sempre tem que pegar. O que, que o cara fez nos últimos 6 meses? Ele entrou em campo? Ele está jogando? Ele também não está jogando. Ele foi um negócio do nada, surgiu um monte de foto dele na Vila Belmiro. O Lacava não, eu acho que parece um cara mais promissor, o Soteldo gosta dele, o que quer dizer que eu também gosto. Então, acho que pode dar mais certo, mas esse é o meu medo, ser um monte de Zanocelo.
Ele foi convocado para a seleção venezuelana.
Sim, o Lacava, né? Para pré-lista da seleção.
Quem?
Pré-lista.
Mas até aí, toda a convocação mas ele também
eu
é.
Eu sei.
Toda convocação, o Cueva representa o Peru, isso não quer dizer muita coisa.
Não, falaram que eu estava amarga numa sexta-feira, estou tentando virar a chave para o otimismo de sextou, entendeu?
E o técnico...
Sei lá, eu não.
E o técnico da Venezuela convocou o Lacava...
Ai, Isabel, coração.
O técnico da Venezuela que convocou o Lacava pediu as contas lá na seleção da Venezuela, que estavam 14 meses sem pagar ele, José Pezzero. Pediu as contas, nem se sabe se o Lacava fica na seleção, né?
Só melhora!
Ah, mas a Venezuela... Ai, gente, tadinha da Venezuela.
E a questão do Augusto Galvão, eu acho que o torcedor do Santos tem um trauma quando se fala meia que é do Real Madrid, chega no Santos, porque a gente teve alguns exemplos recentes no Santos, como o Maxi Rolon, que jogador da base do Barcelona, ou meia do Manchester United acerta com o Santos, e foi o Rodrigo Possebon, que não teve...
Meu Deus!
Também uma passagem apagada pelo Santos. Então, quando vem um jogador de um clube grande, né, passagem num clube grande europeu, e acerta com o Santos, e você não tem muito conhecimento, né, da carreira dele, de como ele estava, realmente é para ficar com o pé atrás. Né? Eu espero que o Galvão queime a língua aí de muita gente e consiga apresentar um bom futebol. Né?
Só fazendo uma errata aqui rapidinho, a matéria que eu citei sobre o Tardelli fazendo gol de letra era de 8 de setembro de 2019, tá? Então, na verdade, vamos fazer 2 anos. E a nossa produção mandou aqui, nosso Pedrinho querido mandou aqui, um histórico de gols e participações do Tardelli nos últimos anos. Teve ótima participação no futebol chinês em 2017, 18 jogos e 15 gols, 28 jogos e 20 gols em 2018. Ou seja, se ele tivesse vindo em 2018, seria maneiro. 2019 do Grêmio, 47 jogos e 7 gols, 2020 no Atlético Mineiro, 4 jogos, nenhum gol. 2021, 7 jogos, 2 gols. Ou seja, ele de 2019 para cá, no último ano e meio, ele fez 2 gols e participou de 11 partidas. Esse é Diego Tardelli, que pode pintar como reforço para a gente em breve.
Bom, hein?
Bom, né? Desculpa aí. Desculpa mais uma dose de pessimismo, que hoje realmente o programa não tá dos mais agradáveis. Mas...
A cara. Não dá pra mentir, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito fácil que a Laura falou, o Diniz chega no final e fala, a culpa tá em mim. Não, a culpa tá em você. Daqui a 2 meses você vai embora, entendeu? A culpa tá em você. Bacana. E aí, o que a gente vai fazer pra melhorar isso? Como que você vai fazer? O que vai mudar? Quem tá chegando? A culpa tá em você. Bacana. E?
Pois é. E aí, grita pra caramba durante o jogo e aí?
E? Exato. E... Grita com os jogadores, humilha os jogadores e...
Enfim, hoje o programa vai ser mais curto. Fala aí.
Rapidinho, André, só para comentar uma coisa que a gente falou sobre o jogo e eu queria saber a opinião de vocês. E ele falou que foi o melhor jogo do Ângelo pelo Santos, né? quando cara, foi o questionado.
Foi a primeira vez que o Ângelo jogou. Foi a primeira vez que o Ângelo jogou mais do que 5 minutos, né, nos últimos jogos. E eu, de fato, achei que o Ângelo ali, quando pegou na bola, tentou fazer alguma coisa, mas eu, até o Diniz fala isso na coletiva, né? Fala assim, não, porque o Ângelo tentou fazer uns cruzamentos, então ficou muito claro que o dever do Ângelo ali era correr com a bola e jogar para a área para ver se caía na, dava
não sorte, faz na cabeça merda do Bruno e Marques. Tenta alguma coisa, né?
Vai que cai na cabeça do Bruno Marques e o Bruno Marques acerta. E ele, com aquele tamanhão lá, pirulão, acerta e faz um gol. Mas não aconteceu, né? Aí já viu.
Triste.
Mas, sei lá, achei eu vi a entrevista do Diniz, ele estava com esse discurso, ah, beleza, a culpa é minha, e aí, né? Mas é o que a Isabel vem falando, mas aí, a culpa é minha e quais serão os próximos? O que fazer para melhorar, né? Com esse elenco e com, ou com os reforços que podem chegar em algum momento. Enfim, hoje o programa vai ser mais curto, porque está todo mundo de mau humor, o Santos deixou todo mundo de mau humor ontem, e teremos aí uma longa jornada pela frente de jogos em competições nacionais, Brasileirão e Copa do Brasil. Essa jornada começa no domingo, às 18h15, Santos e Inter na Vila Belmiro, encerrando com os nossos tradicionais palpites. Eu só tenho uma
coisa... Mas a Laura está triste para esse jogo, né? Porque parece que o Marcos Guilherme não pode jogar, conta do seu Inter. Como que vai ser, Laura? Você vai assistir mesmo assim?
Então... Agora, na marra, o Diniz não vai poder escalar o Marcos Guilherme, né? Então, pelo menos isso, ele vai ver como ele vai ter que armar um time sem o Marcos Guilherme, né? Por um lado, pode ser bom, né? Porque ele pode achar um time melhor. Porque, assim, o Marcos Guilherme começou muito bem no Santos. Só que, de uns tempos para cá, não vem jogando bem. E, assim, o Diniz também vem colocando ele um pouco fora de posição, né? Mas... eu acho que nesse jogo, Santos e Inter, é aqueles jogos que o Santos, ninguém dá nada, o Santos vai lá e vence, sabe? Tipo, 2-1.
O Yuri pode jogar contra a gente? O Santos faz esse tipo de coisa?
Pode.
Também. Deve poder, né?
Eu acho que pode.
O Santos não faz esse tipo de pensamento futuro.
O Yuri não é emprestado, né? O Yuri foi...
o Yuri já é comprado, eu acho.
Ah, tá.
Mas eu acho que ele pode.
Aqui patamar chegamos, que eu estou com medo de ir ao Roberto.
Pois é.
Um é com aquele sorriso Firmino dele.
Ai, meu Deus.
Talvez o Diniz...
Mas vai fazer 2 gols.
Talvez o Diniz esteja mais preocupado com o Yuri Alberto, porque ele marcou 3 gols, né, quando o Diniz estava comandando São Paulo naquele 5-1, se eu não me engano, né? No Morumbi.
Aquele puta golaço que ele chuta, só vira carinha assim. Tum. Nossa, assim ele... E quando ele... Quando tem alguma goleada no Inter, a última contra o Palmeiras, desculpa, contra o Flamengo, ele fez 3 também, né?
Ele fez 3, ele fez a hat-trick.
Exatamente.
É isso que eu tô falando, gente. Esse é o nosso futuro, ter medo do Yuri Alberto. Parabéns. Porque Isabel, a gente colocou 3 centroavantes e ele tem medo do que a gente deu para o Inter.
Exato. Isabel, com medo do Yuri Alberto, qual o seu palpite para domingo?
Cara, eu cansei de ser legal. Tem que ser realista. Eu acho que o Santos perde, eu acho que o Santos não consegue ganhar do Inter. Não acho que o Santos ganha do Inter, acho que o Santos vai... Infelizmente, assim, eu não gosto de fazer... Estou me sentindo no confessionário. Não é uma questão de afinidade nesse momento... Mas assim, eu tenho que ser justa, eu não vejo esse time em evolução, o time do Inter é melhor que o time do Santos. Eu não sei se o time do Santos também pega, na próxima semana já é também o Atlético Paranaense. Então assim, também não tem essa questão de, ah, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, eu acho muito difícil, eu acho que o Santos perde, e sendo bem sincera, assim, eu acho que o Santos perde, tá, ai, é horrível falar isso, mas assim, um 3-1 em casa... Tô bem triste, assim, a evolução do time é inexistente. E eu não sei que milagre que pode acontecer, até se o Bruno souber também, mas acho que o Marinho não volta até o final de semana, então se continua sempre dessa para pior, porque Marcos Guilherme, nas suas dificuldades, é uma pessoa a mais, né? É um cara que você tem ali e vai ter que montar de novo esse time, que eu não sei o que ele vai fazer.
Lembrando que o Inter não jogou no meio de semana e não vai jogar no próximo meio de semana, porque já tá eliminado de todas as competições sul-americanas e da Copa do Brasil também, ou seja, vai estar um time ali descansadinho, tranquilo, vindo de boas vitórias e a gente aqui nessa situação. Eu, infelizmente, também vou no palpite de 1-0 para o Inter ali, porque não estou botando fé, mas tomara que todos nós estejamos errados. Ou sobra ainda o palpite do Bruno, que pode dar um palpite diferente da gente. O que você tem a dizer, Bruno?
Ah, André, eu vou focar no histórico de confrontos na Vila Belmiro, né? O Inter só ganhou uma vez dentro da Vila Belmiro, para acreditar aí que o Santos consiga sair com resultado minimamente positivo, 1-0, que seja, até porque o Inter e o Santos têm campanhas similares, né, no Campeonato Brasileiro. O Inter só está na frente do Santos porque marcou 20 gols, enquanto o Santos marcou 17. O Inter, apesar da goleada no Flamengo, né, e tudo mais, ele também é um pouco inconstante, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, entre a oscilação do Santos e a oscilação do Inter, eu acho que o Santos consegue aí vencer por 1-0 e garantir 3 pontos na Vila.
É isso, então eu encerro com uma mensagem de otimismo e de boas lembranças, que é, enquanto você falava de Santos e Inter e do histórico, eu lembrei daquele Santos e Inter que o Neymar arrebentou com o jogo na Vila Belmiro, na Libertadores.
Libertadores.
Bons tempos que um dia voltarão, se tudo der certo. E que tomara que a gente consiga pelo menos alguma coisa melhor para o próximo jogo. Deixo aqui meu abraço e antes de vocês deixarem de vocês, eu reforço que você pode ouvir o GE Santos no GE, no Globoplay e na sua plataforma de podcasts favorito. E você pode favoritar o nosso podcast para receber novas porções de otimismo, alegria e disposição, como vocês receberam hoje. Todo mundo aqui cabisbaixo e tentando ser um pouco alegre, apesar daquela tragédia que a gente viu ontem em Assunção. Deixo aqui meu abraço e deixo para as meninas falarem os seus últimos pontos.
Quando você falou que você lembrou, eu lembrei eu e meu pai, e eu pensei no Guerreiro, né? 2-1 na Vila, o Santos conseguiu ser desclassificado para o Inter no ano que o Inter caiu. Na Copa do Brasil, o Santos faz esse 2-1 em casa, um golzinho, olha que coisa de louco que o gol foi de bola parada. Golzinho de bola parada do Inter, 2-1, sacramentou aí o Santos sendo eliminado da Copa do Brasil. Então, só porque você deu uma aumentada aí no ânimo, eu quis abaixar de novo para a gente terminar esse podcast aí do mesmo jeito que a gente começou, na desgraça santista, meu. Até o próximo podcast. Eu tô chateada mesmo no sentido da gente de não ver futebol, né? Acho que faz tempo que o santista não vê um jogo de futebol, que a gente entenda o que tá acontecendo, que a gente vê evolução. Então, espero realmente segunda-feira que vamos nos ver menos agora, né? É a Copa do Brasil, mas agora tá mais espaçado aí, já que o Santos conseguiu sair eliminado ontem. Então, até segunda-feira.
Laurinha.
Bem, eu acho que o Santos vence o Inter, gente. Calma, ânimo, vai dar certo. Professor Diniz vai achar uma saída para esse time. Fé. Tem fé. Tenha fé. Bom fim de semana, pessoal.
Bom fim de semana para todos. Um abraço e até segunda, se Deus quiser, com um ânimo melhor para todos nós. Beijos.